Fala galera, eles são fortes, muito grandes, têm uma cara de mal, muita gente não conhece direito a raça, mas eles são muito amorosos, adoram humanos e são cães da família. Você já sabe que raça que eu tô falando aqui? Imagina, é isso mesmo, é o Rottweiler. Se você tem dúvidas sobre a raça, quer saber tudo sobre essa raça fantástica, fica ligado aqui com a gente e pode soltar a vinheta. E para falar dessa raça maravilhosa que é o Rottweiler, já estou aqui com o Alei, que é um grande amigo. Alei, criador da raça, seja muito bem-vindo. É uma raça que está entre as 10 mais comuns do Brasil, né?
Correto.
É uma raça muito forte, então seja bem-vindo e vamos falar dos nossos queridos Rottweilers hoje.
Vamos lá, Julinho. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite.
Imagina, um prazer. E vamos falar deles porque eu queria saber quais são as características principais de um Rottweiler.
Bom, a gente pode falar que é um cão bastante forte. É um cão rústico, de bom temperamento, é um cão muito fiel ao seu dono, muito inteligente, é um cão de poucos latidos e muita defesa territorial. É um cão muito fascinado pelo trabalho, pelos exercícios, e é um cão que gosta, né, de estar próximo da família, de crianças. Então, particularmente, é uma raça que eu amo e tem muitos fatores positivos para falar.
Que legal. Hoje, quando a gente fala de Rottweiler, todo mundo sabe qual cão é, né? A gente sabe que é uma raça muito comum e muita gente fica com medo do Rottweiler, porque ele tem aquela feição, muita gente usa até como guarda e proteção,
sim,
né? Então, é realmente um cachorro que foi designado para a função de guarda e proteção?
Uma das principais funções do Rottweiler é fazer a guarda. É um cão muito forte, que assusta, né? Primeiramente, para as pessoas que às vezes não conhecem, não têm uma afinidade tão grande com os cães ou com a própria raça, que obviamente tem que se ter sim um cuidado e um respeito com ele, porque ele é um cão que tem uma potência muscular e uma força bruta muito forte. Então precisa sim ter esses cuidados. Mas é um cão, né, voltado hoje em dia para a guarda. Muitas famílias também interagem com a raça de uma forma extremamente positiva, como cão de companhia, né? E de maneira geral é uma raça muito inteligente, muito leal à sua família, aos donos. E é um cão que, vamos dizer assim, tem uma expressão muito forte, muito boa. E se você escolher um bom cão, de bom temperamento, vai ter sucesso aí no convívio com a raça.
Pô, que legal. E a gente vê que tem muitos Rottweilers diferentes, né? Eu já vi vários tipos de Rottweiler e eu sei que tem alguns padrões diferentes, né? Eu sei que tem o estilo americano e o estilo ali alemão, né?
Uhum.
Você pode me falar e me orientar qual a diferença entre elas?
É, basicamente, o padrão da raça, ele é regido pela DRK, que é o clube alemão que rege todas as regras de criação da raça. Os Estados Unidos possuem também, né, o Rottweiler. A diferença básica está nas permissões que os americanos concedem na criação. Às vezes tem uma caudectomia, que é o corte de rabo. Eles também buscam, né, alguns tipos diferentes nas exposições, nas avaliações dos juízes. Mas, de maneira geral, o que eu posso afirmar é que o padrão da raça só existe um, que é o alemão. Os americanos têm as suas próprias regras de criação, de desenvolvimento, de apresentação nos shows, nas exposições, mas o padrão da raça que rege o mundo e que também no Brasil é o alemão.
Legal. E a gente sabe que muita gente, às vezes, quer ter um Rottweiler, mas às vezes mora em apartamento ou numa casa com quintal pequenininho. É possível ter um bicho desse enorme, lindo, mas dentro de um apartamento ou dentro de uma casa pequena?
Acho que numa casa pequena, sim. Se o cão for um cão que tiver boas atividades físicas, se for um dono que tem uma boa atividade física com ele fora de casa, sim, ele pode se tornar um cão tranquilo se ter numa casa pequena. Em um apartamento eu já acho um pouco mais complicado, embora não seja impossível, mas eu acho um pouco mais complicado, porque é um cão que demanda espaço, demanda bastante atividade física, demanda atenção, e se isso não for atendido para ele, pode ter problemas aí em relação ao manejo, ao dia a dia do cão. Acho que pode entediar um pouco a vida desse Rottweiler.
É, legal. E agora, como a gente pode preparar a casa para receber um Rottweiler? A pessoa quer adquirir um Rottweiler, ela tem ali uma casa, um quintal, mas ela precisa fazer um preparo antes dele chegar em casa, né? O filhote.
Eu acho que é importante ter um ambiente bem controlado de pragas, é uma casa limpa, é um cachorro que demanda um certo cuidado em termos de vacinação, vermifugação, cuidados especiais em relação aos controles de displasia, evitar um piso liso, né, que ele fique escorregando muito, às vezes num piso que for muito liso, deixar um piso mais aderente. Mas, de maneira geral, é cuidar bem e também impor limites, né? Não deixar que o cão destrua o seu patrimônio, destrua o ambiente. Enfim, é educá-lo da maneira correta para que você venha a ter um cão super legal ao longo da sua vida.
E ali, quando a gente estava conversando, você fala que os seus cães são muito equilibrados, né? São cães equilibrados, porque muita gente acha, o Rottweiler é bravo, ele vai morder a visita, o convidado, e não é bem assim, né? Na verdade, o Rottweiler é um cachorro que é super controlado, mas precisa também o dono ali ter o controle dele dentro de casa, né?
É, exato. Eu acho que é importante esse controle de criação, que é exatamente o que a DRK na Alemanha faz. Ela faz um controle de criação em todos os cães que são acasalados, muito rigoroso. Isso envolve controles de temperamento, controles de saúde, que automaticamente são identificados nas provas e são passados, né, de forma positiva para os filhos, para os netos desses cães. Então, esses cães precisam ter, né, assim, esse equilíbrio, que é a base da criação para o Rottweiler. Ele não pode ser um cão inseguro, não pode ser um cão traiçoeiro e não pode ser um cão desequilibrado. O ideal é que se tenha um cão forte, rústico, saudável, que faça bem a guarda, mas que seja de bom convívio com a família e com as visitas. Claro, nesses momentos é importante que o proprietário esteja perto, né, para acompanhar e tudo, para não ter nenhum tipo de problema. Mas o cão equilibrado, ele vai ser sempre muito sociável e educado com quem ele também não conhece.
Perfeito. E falando de socialização, é importante a socialização desse filhote até para conviver com outros animais, então com outras pessoas, outros animais desde filhote, né? Para eles conviverem bem. Eu ia perguntar, com crianças e com pessoas desconhecidas? Então é uma boa socialização, né?
Sim, sim. Eu falo como exemplo próprio, né? Tenho as minhas sobrinhas que desde novinha, desde que nasceram, convivem com todos eles muito bem. Nadam, jogam futebol, assistem filmes, colocam eles para poder assistir filmes em cima do sofá, no colchão. Então é uma convivência muito harmônica. E não são só com filhotes, com os adultos também. Cães de 8 anos, 7 anos, super sociáveis.
Numa boa, né?
Numa boa.
Eu tenho uma Doberman em casa, né, que eu adquiri há pouco tempo, e ela é muito de sofá, né? A gente não imagina um cachorro grande assim, mas ela adora estar no sofá, dormir na cama, é bem folgada ali, adora um lugar confortável. Eles são assim também? Eles gostam de ir dentro de casa, conviver bastante com o dono?
Gostam. O Rottweiler, ele tem essa característica assim, de estar sempre querendo estar próximo ao dono. São cães carinhosos, são cães que demandam, né, esse tipo de atenção da gente também. E eles são, sim, são cães assim meio manhosos também quando ficam com essa proximidade muito grande com a família. É muito legal o convívio com eles.
Que legal. E agora, eu queria alguma dica para quem quer um Rottweiler e está procurando, não sabe como escolher um filhote. Você tem alguma dica para a pessoa que é leiga no assunto e quer escolher um bom filhote ali?
Eu acho que é legal procurar de criadores responsáveis, né? É o primeiro passo. Criadores que não só emitem pedigree. Criadores que fazem controles de displasia, controles de saúde, entregam o seu cão microchipado, vermifugado, com no mínimo 3 doses de vacina. E, além disso, que você conheça, né, a linha de sangue desse cão, os pais, os avós. Você obter informações do criador sobre esse tipo de informação é muito importante, porque a genética carrega problemas e também qualidades. Então, é importante que o proprietário desse cão saiba a história, né, dos antepassados desse cão e obtenha do criador esse suporte na hora de fazer a escolha. E no que diz respeito ao filhote em si, no momento de escolha, é importante que, se você puder, visite o canil, peça para ver os pais, converse com o criador, adquira confiança e avalie alguns pontos básicos em um Rottweiler. O primeiro deles é avaliar, claro, a questão de saúde, se esse filhote tem todas as características que a raça exige, se a dentição dele está correta, se ele não é um cão prognata, se ele tem a cauda perfeita, intacta. Não pode, criador, de maneira nenhuma, cortar a cauda do cão, cortar a orelha. Não podemos fazer esse tipo de entrega. Então, de maneira geral, é avaliar o filhote. A questão de saúde, dentição, pedir os laudos de displasia dos pais e fazer um controle bem rigoroso com seu veterinário a partir do momento que esse cão chega em casa.
Perfeito, essas informações são muito importantes para quem assiste, quem está buscando realmente um cachorro bacana, um cachorro sério ali, para ter sempre um bom companheiro do lado,
sim,
boa procedência, né? Agora, Lei, em média, qual é o valor de um filhote de Rottweiler de boa procedência?
Olha, um valor médio de um Rottweiler de boa procedência, de bons canis hoje, variam entre 3 mil a 5 mil reais.
Uhum.
Claro que salvo exceções em algumas situações de cães extremamente vencedores em exposições, cães importados que têm valores até superiores, né, a isso. Existem cães de mais de 100 mil reais que são consagrados na criação e vencedores de exposições. Mas um filhote, em média, acho que se você buscar um filhote em média de 3.500 a 4.500, 5 mil reais, está dentro de um bom patamar de criação.
Perfeito. E agora, quais são os cuidados do dia a dia que se deve ter com um Rottweiler? Então, a pessoa tem que ter um cuidado com a alimentação, com a pelagem, com a atividade física, que você deixou bem claro aqui, que são cães atletas, né? Precisam Sim. de bastante atividade. Quais outros cuidados que precisa ter?
Eu acho que é importante o proprietário saber que é um cão ativo, que vai sempre brincar, procurar agradar. Então, tem que procurar sempre manter esse cão ativo. Evitar que o cão se torne um cão obeso. Isso é muito importante através de uma dieta equilibrada, exercícios, dar atenção para o cão, mas fazer um rasqueamento legal da pelagem dele. Embora o Rottweiler tenha o pelo curto, existem, né, rasqueadeiras específicas, que são aquelas escovinhas próprias para a raça, que você pode escovar bem ele, banhos. Eu acho que cuidados específicos também, né, com a orelha, fazer uma limpeza de orelha, com algodão certinho. Então, assim, de maneira geral, é uma raça bem fácil de lidar em termos de dia a dia. Claro, e esse cão, obviamente, tem que estar com todo o protocolo, como eu falei, de vacinação, vermifugação, alimentação bem equilibrado para ele. Mas não é um cão de difícil manejo, pelo contrário, é um cão muito tranquilo de ter.
Tranquilo, né? É. Eu que tenho os cães aí, os malamutes do Alasca, cães primitivos com aquela pelagem enorme, um banho ali mais ou menos quase 2 horas e meia. Então, bem complicado. Agora, o cachorro que tem uma pelagem mais curta é um pouco mais fácil, né?
Nesse a manutenção sentido. É fácil, você consegue administrar bem a criação e os cuidados com o Rottweiler em casa. Se você manter o ambiente limpo, né, livre de problemas, de sujeira, que atraiam moscas e tudo, é tranquilo, você mesmo pode dar o banho, né, em casa, com a banheirinha, com a água morna durante o início, e procurar sempre, né, assim, ter esse cuidado constante com o cão.
Perfeito. Agora, o Rottweiler é uma raça que late muito ou eles são mais tranquilos?
Não, eles são mais tranquilos. O Rottweiler é uma raça bem silenciosa. Eles só latem mesmo, normalmente, né? Claro, não são todos, mas em caso de alerta. Mas, assim, é uma raça que, a partir do momento em que você começa a conviver, você traz pessoas para sua casa e ele vai fazer aqueles alertas iniciais e ele vê que o cão, ele vê que o proprietário, ele identificou que o proprietário está com aquela pessoa e tudo, é um cão que é tranquilo. Ele não tem esse problema, né, assim, de maneira geral, de causar muito ruído, muitos problemas em relação a latidos, não. É um cão bem tranquilo de ter.
Legal. E, Ale, eu queria saber agora os problemas de saúde mais comuns que eles têm. Uhum. Você falou que é muito importante ter o controle de displasia. Displasia Sim. também é um problema comum na raça, não?
É um problema comum na raça. Por isso que é importante os novos proprietários sempre buscarem adquirir esses cães, né, com criadores que fazem esse controle de displasia. Embora, claro, você possa acasalar um macho e uma fêmea que sejam isentos, não há garantia de que todos os filhotes daquela ninhada vão nascer isentos do problema. Mas o controle existe para erradicar ou para minimizar a doença. Mas é uma doença, assim, que acomete os cães da raça e precisa ter cuidado. E esses cuidados envolvem exatamente conhecer bem a linha de sangue daquele cão e evitar que ele tenha, às vezes, exercícios muito novo, né, antes da hora, ou andar sempre em piso liso, evitar que esse cão escorregue, ou também o sobrepeso, que também pode alavancar, né, esse tipo de problema para o cão.
Legal, então fica a dica aí para a galera sempre ter isso em mente, que é muito importante. Agora, você indica o proprietário de um Rottweiler ter um adestrador ali para fazer um adestramento específico, para ele ficar confortável e comportado dentro de casa. E também existem treinamentos específicos para guarda, para proteção, que são mais específicos ainda, né? Você Uhum. indica que tipo de treinamento para eles?
Poxa, eu acho muito legal. O adestramento em si, eu apoio super, assim, a quem tem condições e tem essa vontade de ter um cão adestrado, porque eu tenho alguns cães adestrados no meu canil e é notória a diferença, né? Então, a gente consegue ter uma resposta maior do cão em relação aos seus pedidos. O Rottweiler, de maneira geral, é um cão muito inteligente. Então, se você não tem condições, talvez, de contratar um adestrador, você pode fazer os adestramentos básicos com ele, principalmente colocando os limites através, né, de comandos, através de premiações mediante aquelas situações em que o cão corresponde de forma positiva aos seus pedidos. Mas, de maneira geral, sim, eu acho super legal. Existem, né, os adestradores que são mais voltados para as provas de trabalho. Então, o Rottweiler, ele é um cão de trabalho que, alguns cães, né, possuem as titulações, né, do BH, do ZTP, que regulamenta os cães, principalmente na Alemanha, para a criação. Mas tem também o IGP-1, IGP-2, IGP-3, que são os níveis voltados para o adestramento, com foco em faro, obediência e proteção. E a gente tem no Brasil, né, alguns Rottweilers muito bons, né, cães de trabalho titulados, né, por alguns criadores e também por pessoas que não são criadores, mas que são apaixonados pela raça. E é muito legal ver esses cães trabalhando. Eles têm um apetite para o trabalho muito legal de se ver, e é bonito de ver esse cão, às vezes, fazendo saltos, fazendo provas de faro, de obediência, proteção, atendendo a comandos específicos. Então, é muito bacana.
E é muito legal ver o cachorro em ação ali, atuando na performance dele, porque toda raça tem a sua função, né? Mas nem todo cachorro pratica a sua função, tá atuando ali, né? Exato. Agora, um cachorro em trabalho é um cachorro feliz, né? Um cachorro que tá ali fazendo o que ele realmente gosta, né?
Sim. Julinho, eu tenho uma fêmea no meu canil, que eu trouxe essa fêmea da Alemanha em 2017, com 2 anos de idade. E ela foi, né? Ela é uma fêmea, ela foi titulada na Alemanha, no BH e no IGP-1. E hoje ela está com 9 anos de idade.
Olha.
Até hoje ela trabalha. Impressionante.
Tá,
ela é uma cadela que eu acabei de levá-la na exposição do Mundial da CBKC. Ela se tornou campeã mundial veterana. E é uma cadela que eu trabalho com ela, sempre. Quando eu falo trabalho, não só exercícios específicos com, claro, profissionais da área, mas assim. Provas básicas que envolvem saltos, apresentação, né? Assim, você vê que é uma cadela ativa ainda. Então, isso eu vejo claramente, assim, como essa cadela vem envelhecendo com muita saúde. Várias pessoas, e eu mesmo posso afirmar isso, ela tem 9 anos, ela parece que tem 5, 6 anos.
Olha só.
De tão lúcida e ao longo da vida, tanto de treinamento e cuidados que ela teve, né? Com essa alimentação, com treinos, com a saúde dela. Então, é legal de se ver.
E ela pode
isso.
ter uma expectativa maior de vida por conta disso também, né?
Sim,
todo esse cuidado ao longo da vida dela, né?
Sim,
ser um atleta ali, né?
É uma cadela que eu particularmente vejo que ela ainda tem uma vida longa, porque ela está 100%.
100%, numa boa. 9 anos, mas...
E ela é o xodó de muita gente, assim, na criação. Legal. Muitas pessoas conhecem ela. Ela se chama Kaia.
Olha que legal.
Eu fico muito feliz, assim, de vê-la, né? É uma cadela que eu tirei algumas ninhadas. O foco dela sempre foi mais em exposições, porque ela é uma cadela muito bonita, ela gosta. E, assim, é legal de se ver isso. Quando você começa a exercitar, coloca ela para treinar, coloca ela para brincar, ela se transforma.
Se transforma.
Ela liga ali uma luz que fica... Você vê claramente nos olhos dela que ela brilha e gosta de fazer aquilo.
Ela gosta de fazer aquilo, isso é muito legal. E uma outra coisa, eu sempre vi os Rottweilers trabalhando na polícia militar, por exemplo.
Uhum.
Eles foram muito usados, ainda são usados hoje em dia,
são,
né?
São, sim. Tem muitos policiais, guardas civis metropolitanas, né? De muitas cidades do Brasil que eu acompanho, que eu vejo. Na minha cidade mesmo, eu tenho um batalhão da polícia militar que os policiais da região estão sempre visitando o canil, vendo o nosso trabalho. E eu sempre busco, né, assim, orientar e apoiar, né, as pessoas de maneira geral a fazerem esse trabalho de adestramento com os cães. É muito bacana e é positivo para o cão.
Agora, Lei, muito se fala daquela cabeça de touro do Rottweiler. Isso é um mito, é verdade, porque eu tive que trazer isso aqui. Muita gente fala sobre isso, né? Explica para a gente o que é essa cabeça de touro.
A cabeça de touro, na verdade, não é uma raça diferente. O que existe na cabeça de touro é um jargão popular das pessoas que normalmente, né, não conhecem com detalhes a raça e buscam ter um Rottweiler com uma cabeça grande, avantajada, destaque, né? Que, na verdade, essa é uma das características principais da raça. Você ter um cão com uma boa massa muscular, com o tamanho correto que o padrão da DRK exige, mas com uma cabeça poderosa, limpa de rugas, com a dentição correta, com as marcações corretas. Então, de maneira geral, o nome cabeça de touro, ele é um nome mais popularmente dito para os cães Rottweiler que precisam, né, conforme seu padrão, ter uma cabeça avantajada, mas correta. Livre de rugas, não é aqueles cães, às vezes, enrugados ou com a dentição com problema, focinho muito curto, não. Isso está fora do padrão. Existe o padrão correto da cabeça, que tem que ser seguido, e o Rottweiler cabeça de touro nada mais é do que um jargão popular das pessoas que querem ter um cão com a cabeça avantajada, mas...
Que está dentro do padrão da raça.
Mas que está dentro do padrão, exato.
Que legal. E você me falou dos focinhos, porque, assim, tem muita variação, né? E conforme você vai fazer uma criação aí de boa procedência, uma criação super estudada, né? tem, infelizmente, criadores aventureiros que acabam destruindo, por um lado, geneticamente a raça, né? É. E a gente sabe que tem cachorros, às vezes, com focinho bem curtinho. Eu já vi Rottweilers com focinho bem curto, né? E isso é prejudicial para o padrão da raça, para a criação, né, da raça.
Hoje em dia, até dentro dos criadores, né, existe esse termo que a gente chama eles de Pugweilers. Uhum. Que alguns criadores, né, não só no Brasil, mas principalmente fora deles, começaram a instituir um pouco desses focinhos muito curtos. O Rottweiler começou a ficar parecendo um bulldog. E isso não é legal para a raça, porque obviamente está fora do padrão e atrapalha várias questões de saúde desse cão. Ele se torna um cão que pode vir a ter problemas referentes à respiração, dentição, ao condicionamento físico. Então, isso hoje em dia é muito mais focado para o lado comercial, na minha opinião, do que realmente para a criação dentro do padrão. Então, as pessoas às vezes confundem, veem aquele cão com um focinho muito curto, cabeça grande, e falam, nossa, esse é o ideal, esse é o mais bonito. Mas não é. O Rottweiler ideal, ele tem as proporções corretas da cabeça, do focinho, que são regidos pela DRK, mas esse foco, né, em buscar Rottweilers com um focinho muito curto atrapalha. Eu acho que, de maneira geral, atrapalha. E os juízes, né, nas exposições e na própria criação, condenam, né, esse tipo de cão.
Legal. E se você tem um livro aqui muito legal também, que faz grande importância aí na sua criação, né? Eu queria que você me falasse um pouco dele.
Esse é um livro que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, né? Que foi escrito recentemente por um juiz. Ele é irlandês. O nome dele é Gerard O'Shea. Tem até uma foto dele aqui atrás. Esse livro é um livro muito legal, recém-lançado na Europa, e ele ainda está em inglês. E a ideia desse livro é basicamente trazer todas as informações sobre o padrão da raça, né? De uma forma ainda mais detalhada, né, do que a gente tem aqui nos livros presentes aqui no Brasil. Então, alguns criadores, eu ajudei eles a trazer esse livro aqui para cá também. E a ideia é distribuir, né, assim, fazer com que esse livro seja acessível ao público de maneira geral, para que as pessoas possam ter acesso às informações sobre esse livro, né? Então, achei muito legal o trabalho que ele fez. Tem informações aqui sobre tudo sobre a raça. A sua história,
a qualidade do cachorro.
História, como deve ser a pata do cão, como deve ser a tonalidade do pelo, pigmentação de boca, cor de olhos, angulação, o rabo ideal para o cão, a cabeça ideal, como deve ser controlada a questão do peso. Tudo isso está muito detalhado esse livro. Eu achei assim, espetacular esse material.
Vocês deviam trazer um livro para cá, para o Brasil, para o pessoal daqui ter acesso a esse livro aqui.
Eu acho legal para caramba. Assim, eu tenho falado com ele e a ideia, né, que eu mesmo sugeri isso para ele. Falei, Oxé, por que você não adapta esse livro, né, através de uma editora aqui para o Brasil, traduz ele, porque vai ser informação de muito bom conteúdo e muito rica, né, de maneira geral, não só para criadores, para quem gosta da raça.
Que legal. E agora eu queria saber mais ou menos, Ale, um custo médio assim, por mês para cuidar de um Rottweiler. Com alimentação, os cuidados de pelo, banho, atividade física, às vezes um adestrador. Você tem um custo médio aí para dar para o pessoal?
Sim, eu acho que a partir da aquisição do cão, né, até os 18 ou 20 meses, é importante que você tenha aí um orçamento mensal, né, reservado na faixa de R$280 a R$300 para ração filhote, uma ração de boa qualidade, sem conservantes, uma ração de alta performance, né? E é importante esse cão também, ao longo do desenvolvimento, né, da vida dele, estar sempre protegido, né, com uma coleira anti-pulgas, anti-moscas, que é uma média aí a cada 3 meses, na faixa de R$80, R$90, essa coleirinha. Então, são 4 por ano. E, além disso, a questão das vacinas, né, que tem um protocolo bem legal para o cão, que deve ser seguido no primeiro ano, especialmente, depois anualmente você faz as doses, mas as vacinas são basicamente as mesmas, né, de outros cães. Mas o custo mensal é, assim, sendo muito sincero, é fácil. Você custear a ração, uma coleira anti-pulgas, anti-mosca de leishmaniose, e se o seu ambiente for um ambiente suscetível, né, às vezes uma medicação mais voltada para o controle de pragas, assim, carrapato, né, que isso também não é legal. Mas, assim, não é uma raça que é cara, não cara de se criar e de se ter. Como eu falei também, não demanda pet shop, então você mesmo pode dar o banho, você mesmo pode cuidar. A questão mais de adestradores, né, envolve muito a questão do que você objetiva, né, fazer o adestramento dele. Tem adestramentos básicos e tem os adestramentos mais focados para as provas de trabalho, que tem valores diferenciados.
Legal. E o Rottweiler é uma raça maravilhosa, né? Você se encantou no primeiro momento, você já teve um Rottweiler quando era mais novo. Como foi que realmente você se encantou e falou, vou criar o Rottweiler, quero essa raça aqui?
É uma pergunta super legal, Julinho. Eu, particularmente, assim, a minha família é uma família de cinófilos, né? De criadores. Eu tenho uma tia que ela, durante mais de 15, quase 20 anos, ela foi criadora de Doberman, nos anos 80, e eu sempre via aqueles cães de uma maneira muito legal, positiva, imponentes. E eu gostava de vê-los quando eu era criança, a gente ia para a casa dela em algumas festas, aniversário. E eu sempre gostei de cães. Eu tive várias raças já ao longo do tempo. Tive Rottweilers, tive Boxers, tive Doberman, tive Fila Brasileiro, tive São Bernardo, cachorros também dentro de casa, Cocker Spaniel, Spitz, Shih Tzu. Então, assim, na minha casa a gente sempre gostou muito de cães, né? E a raça Rottweiler como um todo, sempre fui apaixonado mais por ela e decidi criar, por ser um cão de bastante imponência, é um cão rústico, é um cão forte, que transmite essa segurança para o lar. E eu decidi criá-la, na verdade, por tudo isso, por amar essa raça e também por todo esse histórico. Mas acho que está mais voltado justamente a isso, a questão que a segurança que esse cão traz e o convívio dele, né, com a família, a harmonia que ele tem com a família, é muito legal de se ver.
Que legal. E a gente falou aqui que o Rottweiler é um cachorro muito equilibrado, né? Precisa do treinamento. A gente sabe que cada indivíduo é de uma forma, mas tem alguma coisa, mesmo que o cachorro for equilibrado, mas alguma coisa que eles não gostam muito, ou alguma atitude que as pessoas tenham, às vezes chegar muito bruscamente ali para falar com eles, tem alguma coisa que pode irritá-los?
Olha, assim, é como você falou, cada indivíduo tem as suas particularidades, né? A gente consegue identificar isso dentro da minha casa. Eu vejo que tem cães que, como a Caia, você pode apertar, montar, ela pula na piscina, nada com a gente, faz de tudo. E tem outros que não gostam muito desse comportamento, que eles são um pouco mais tranquilos, brincam, se divertem e tudo, mas não gostam que às vezes apertem, que puxem ou que sufoquem eles, né, de maneira geral. Então, acho que assim, vai muito do indivíduo. Mas, assim, não vejo que existe algo específico, pontual, assim, que irrita essa raça, assim, de maneira geral. Eles são bem suscetíveis a aceitar muito bem, né, o convívio conosco.
Que legal.
Bem legal.
E como são cães atletas, eu queria saber quais as atividades que você mais recomenda. Eu sei que eles são bons nadadores, né?
Sim.
Corredores, bolinha, eles gostam bastante, né?
Sim,
quais são
sim.
as atividades que, assim, eles mais curtem fazer?
Ah, eu vejo pelo que a gente faz, né, em casa, no canil. A gente tem uma piscina própria para os cães, então eles gostam de nadar, então é importante ter, se você puder, né, levá-los para nadar, é legal, sempre monitorando também, cuidando dos excessos, né, que pode extenuar o seu cão, mas é importante. A piscina é legal, o cão gosta de nadar, né, se você tiver acesso à água, bolinha, às vezes brincar com bolinha num gramado, arremessar uma bolinha, brincar com ele com objetos que agradem, né, o cão, fazer caminhadas, mas sempre assim evitando, às vezes, o sol muito quente, né? Porque ele é um cão pesado, então, às vezes, em situações de sol muito forte, né? Horários de pico com sol muito forte, isso pode prejudicar um pouco o rendimento e a saúde do cão. Mas, de maneira geral, boas caminhadas, exercícios físicos em gramado, é legal pra caramba, assim, os cães, você brincar com eles em gramado, soltar eles em casa num gramado, com bolinha, com água. A gente tem, né, um trabalho específico, acompanhado por veterinário também. A gente tem raias de areia. Então, se você tiver acesso, às vezes, a uma praia, assim, é legal também o cão ele andar bastante na areia. Se os rottweilers gostam, né, assim, às vezes, de cavar, de se enfiar um pouco na areia, jogam areia para cima e tudo. É bem legal isso.
Que legal. Então, é uma diversão e uma forma de atividade física, um treinamento para eles também, né? E, Ale, eu queria que você deixasse uma dica para quem está pensando em ter um Rottweiler. Que sempre, às vezes, uma pessoa que nunca teve oportunidade, mas chegou agora a oportunidade. Uma dica aí para a pessoa escolher um Rottweiler legal e ter uma boa harmonia com ele.
Eu acho que é super legal a pessoa, como eu falei, assim, procurar bem informações sobre o tempo que ela vai ter para dedicar-se à raça, a um cão de grande porte, aos investimentos que precisarão ser feitos para esse cão, né, que envolve um protocolo legal de vacinação, de alimentação, o tempo, né, para se cuidar desse cão, evitando que ele se torne um cão obeso ou sedentário. e procurar canis que criam de forma responsável, com laudos de displasia dos pais, com microchipagem, você visitar o canil para ver a linha de sangue dos pais, garantir que aquele cão não tenha problemas de temperamento. E também um diferencial que eu acho super positivo para a raça na criação é o exame de DNA. Eu acho que é importante as pessoas saberem que existem exames de DNA que comprovam que o cão que você está comprando é realmente filho daquele cão macho e fêmea que o criador está te oferecendo. Então, acho que é super legal o proprietário saber, né, a origem e ter a garantia daquela origem, não ter dúvidas sobre a idoneidade, né, e sobre aquela linha de sangue que ele está adquirindo. Porque é muito legal assim, ver que existem, sim, né, uma criação muito responsável aqui no Brasil, mas também a gente tem aqueles que buscam a exploração comercial, né,
sim,
com foco na criação. Então, é importante que você avalie vídeos, fotos, a credibilidade do criador, avaliar bem a dentição dos cães. Como eu falei, assim, existem alguns controles de saúde, né, que são importantes de serem vistos pelos proprietários.
Não, é ótimo, essas informações são muito valiosas, né, para quem está pensando em ter um cachorro, porque um cachorro aí tem uma média aí de 10 a 15 anos de idade com você, e você adquirindo às vezes um cachorro ali pela ansiedade, acaba pegando um cachorro que pode dar muito problema futuramente, né, de saúde principalmente.
Os Rottweilers hoje eles têm uma expectativa de vida de entre 9 e 12 anos. Então, como eu falei, assim, eu já tenho essa senhora que está com a gente com 9 anos, mas
então,
extremamente saudável.
Está perfeita.
E eu tive outros cães que também, né, vieram a óbito com 6 anos, com problema de câncer. Mas, assim, de maneira geral, é uma raça muito forte, muito tranquila de se ter. E é um cão muito fiel e amigável e leal, né, à família, aos donos. É uma raça legal.
Não, demais. Eu sou apaixonado pela raça. É um cachorro fantástico, né? A gente sabe, como você falou um pouquinho aí, o que o Rottweiler é de fato, né? Mas é um cachorro muito bonito, né? E pela aparência, é um cachorro que chama muita atenção, né? Pela imponência dele,
sim,
né?
Sim.
Cachorro muito bacana. Ale, queria te agradecer por ter vindo aqui. Foi um
prazer
tê-lo aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Trazendo super informações valiosas da raça e informações reais, né?
Sim.
Que são informações muito bacanas. E parabéns pela criação, que eu sei que você é um super criador responsável e tá fazendo a diferença na raça aqui no
obrigado.
Brasil.
Obrigado. Fico feliz.
Tamo junto. E é isso aí, gente. Se você gostou de hoje, manda pros familiares, para os amigos, para todo mundo ficar sabendo o que é de fato o Rottweiler verdadeiro, né? Porque tem muitos mitos por aí e aqui você consegue tirar todas as suas dúvidas. E você também pode ver esse episódio no R7 Play Plus e outras plataformas digitais. Aqui foi mais um e você pode mandar também sugestões pra gente no Hoje em Dia, lá na rede social do Hoje em Dia, dúvidas e sugestões de temas e que quem sabe a gente vem falar aqui no Quatro Patas, tá bom? Valeu e até mais. Abraço!